Desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer, eu tô me despedindo pra poder voltar.
Samba da Minha Terra, uma produção da Rádio Câmara, transmitida também pelas rádios parceiras em todo o país. Apresentação e pesquisa, José Carlos Oliveira.
Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver, a mulher.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui.
Pode sintonizar.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara.
Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo, é aqui.
1h42.
Do Brasil, Gal Costa.
Olhada de suor.
tanto a gente se beijar, de tanto imaginar, loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. A gente se beija, de tanto imaginar loucura. Vestindo fantasias, tirando a roupa,
olhada de suor,
de tanto a gente se beija,
de tanto imaginar
loucuras.
Câmara, Vitória da Conquista.
Música. vai se acabar. Eu não posso pedir, mesmo estando aqui, o mundo não é meu. Estou nesse mundo de passagem, de aluguel. Nada me pertence, nem o amargo, nem o mel. A primeira vez que o mundo se acabou foi quando o avião cruzou o céu do sertão, o povo se assombrou. Era gente furando buraco, se escondendo no chão, outros fazendo a trouxa, indo pro galho do pau rei. Já que vai se acabar, não vou deixar por menos, vou levar, meu luar cor de prata. O que precisa se acabar é gente que não tem palavra, que faz compromisso, mas não cumpre o que trata. Sério que o mundo vai se acabar? Eu não posso pedir, mesmo estando aqui, o mundo não é meu. Estou nesse mundo de passagem, de aluguel. Nada me pertence, nem o amargo, nem o mel. Dizem que o mundo é bom pra todo tipo de pele. Se fosse tão bom assim, o dono morava nele. Apelou. Esse mundo é grande, tem mistérios profundos. O mundo não é ruim, tem gente ruim no mundo, clareou. Mas também tem gente boa em cima daquele monte, bebendo água da fonte, achando graça, rindo à toa. Esse mundo é uma canoa no mistério das águas, embarcam novas pessoas e um mundão velho não acaba. Sério que o mundo vai se acabar? Era gente confessando os pecados, pagando o que tá devendo, fazendo dívida na conta do Abreu. Já que o mundo vai se acabar, nem ele, nem eu. Sério que o mundo vai se acabar? Uma mulher abraçou um santo, se vai vermelho, caiu no seu pé, achou o dedo mesmo. Mas já que o mundo vai se acabar, e além do mais, era um dedão tão feio. Sério que o mundo vai se acabar? Eu não posso pedir, mesmo estando aqui, o mundo não é meu. Estou nesse mundo na escada do céu, nada me pertence, nem o amargo, nem o mel. Mas quero mel. Quando eu fundo a navalhada, baiano ficou maluco, maluco. Rodopiou na pernada bem na beira do cabu, cabu. E disse franzindo a testa, carioca da molesta, não entra, quero tutu. Nosso samba brasileiro. Essa noite o morro inteiro sambou, chorou, gemeu. E foi assim que nasceu nosso samba brasileiro. Nosso samba brasileiro. Nosso samba brasileiro.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Câmara 90.3. Eu sou Andréa Póvoas, estou chegando por aqui para falar de turismo, para falar de coisas boas aqui da nossa cidade. Esse é o Conquista Tu, o seu programa de todas as terças-feiras, às 10 da manhã. Lembrando que a gente tem a nossa reprise aos sábados, às 2 da tarde. Então, se você não puder acompanhar na terça, tem essa opção aí do sábado. E é claro, né? Eu nunca estou sozinha, estou aqui acompanhada e bem acompanhada do meu colega e queridíssimo amigo Luiz Ferraz, nosso turismólogo de plantão. Luiz, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Andréa. Bom dia, Vitória da Conquista. É sempre uma grande satisfação estar aqui falando sobre uma grande paixão. Eu acho que agora está se tornando paixão, inclusive, não só minha, viu, da cidade de Vitória da Conquista.
Com certeza, com
Espero
certeza.
Espero que sim. Então, a gente hoje vai falar sobre turismo mais uma vez, só que sobre um outro viés que a Andréa aqui vai anunciar para vocês, tá
com
bom?
Com certeza. O Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. E aí, para a gente entender um pouquinho, né, o que é esse conselho, Luiz, eu queria que você também faz parte desse conselho,
sim,
né?
Sim, verdade.
Exatamente. Então, além dos nossos convidados, que já a gente vai apresentar, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o CONTUR.
Bom, o CONTUR é o Conselho Municipal de Turismo e ele é um órgão consultivo, deliberativo, e ele é formado por representantes tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Em Vitória da Conquista, o CONTUR, esse Conselho de Turismo, reúne secretarias municipais, empresários, guias, instituições, enfim, os atores do turismo, que eu costumo chamar de trade, né? Que André fica querendo andar comigo, trade. Pois é, mas são os atores do turismo. E o que que a gente procura fazer dentro das reuniões do conselho? Discutir, planejar, orientar, no nosso caso, o desenvolvimento do turismo em Vitória da Conquista, que é o nosso foco de atenção. Em termos práticos, o CONTUR é onde se decide o futuro do turismo da cidade. É lá que a gente toma as decisões para encaminhar o futuro do turismo de Vitória da Conquista.
Muito bem. E o que é muito importante, né, Luiz, ter um conselho onde a população participe, né, os atores envolvidos, né, nesse trade aí participem, né, das decisões.
Exatamente. Inclusive, é o conselho, aliás, qualquer conselho, a gente está falando aqui do Conselho de Turismo, mas qualquer conselho, ele é aberto à população. Qualquer pessoa da cidade, do município, da região pode vir participar. Ele pode, inclusive, opinar, né, dar sua sugestão, sua contribuição. Ele só não vai ter direito a voto. Na hora de uma decisão, ele não pode votar porque ele não é membro efetivo do conselho. Mas, assim, todos os conselhos da nossa cidade são abertos à população. Infelizmente, a população nem sempre está sabendo os dias, as ações dos conselhos e aí terminam não participando. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, do conselho de turismo no nosso município. Primeira coisa, se você trabalha com turismo, acompanha o turismo, tem interesse no turismo da cidade de Vitória Conquista, você pode estar de fora das decisões do que impacta diretamente ou indiretamente o seu negócio, né? Turismo, como a gente já discutiu aqui, envolve muitas coisas diretamente e indiretamente. E aí, se você tem interesse em conhecer, em saber, você pode participar. O conselho, ele é importante porque ele organiza o crescimento do turismo de forma sustentável. Inclusive, semana passada nós tivemos aqui as ODS, não foi isso? E sobre o que as ODS, o turismo trabalha dentro das ODS, então a gente fala também dentro de sustentabilidade do turismo. Ele cria políticas públicas para o setor, ele fortalece a integração entre as empresas e governo, então essa relação de iniciativa privada com o governo municipal, ele melhora essa relação, amadurece essa relação, ele define prioridades de investimento, porque muitas vezes nós temos recursos e fica-se o questionamento de onde investir esse recurso, e ele também ajuda na captação de recursos através de projetos. Então, isso é um dos papéis, eu trouxe aqui alguns elementos da importância do conselho. E participar do conselho aproxima as pessoas, cria conexão, as pessoas passam a influenciar, de certa forma, o rumo do turismo local.
Bom, então a gente vai falar mais sobre esse Conselho de Turismo, né, durante esse programa todo. Mas antes eu já queria trazer, Luiz, para, né, o centro das discussões aqui, né? Nossos entrevistados, né? Átila Carvalho, seja muito bem-vindo, faz parte do Conselho, né? Então seja muito bem-vindo, Átila, obrigado por sua participação aqui com a gente.
Bom dia, Andréa, bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes. Para mim é uma honra estar participando desse momento. E já que você citou aí logo no início, Luiz, que é um entusiasta, aliás, é um turismólogo, pelo fato de trabalhar junto com o Luiz na mesma secretaria, Luiz acabou me contaminando por esse amor aí ao turismo. E assim, hoje a gente faz parte ali do conselho, junto com o Luiz, junto com os demais conselheiros. A gente tem ajudado, né, naquilo que a gente pode e, na verdade, aprendido muito também.
Muito bem. Quero apresentar também Diego Gomes, que já é uma figurinha conhecida aí do governo municipal. Diego, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. E fala um pouquinho também dessa sua participação no Conselho de Turismo.
Bom dia, André. Satisfação estar aqui de volta na Rádio Câmara. Luiz, Átila, amigo de longas datas, aos ouvintes nossos que estão acompanhando. Então, é importante a gente tratar o turismo não é mais como um anexo de política pública, é a efervescência da política pública municipal, né? Eu me recordo que lá em 2017 foi o primeiro olhar com um decreto que o prefeito Erzen criou o conselho naquele momento e aí foi aprimorando mais recentemente com os projetos de lei, né, consolidando a pauta no município, mas das diversas vertentes que a gente precisa trabalhar e o que eu acredito que a gente também vai bater esse papo aqui no decorrer das atividades, né? Eu me recordo, e aí nos últimos dias, acho, né, em uma atividade em Salvador, do Adapta Cidades, eu citei que um dos eixos que tem, né? Olha que a gente está falando de adaptação climática, mas tem um plano setorial de turismo. A gente vai trazer, inclusive, essa discussão para o próprio Conselho, assim como também para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, olha, a gente está falando de uma pauta ambiental, sim, que teoricamente é espaçada, mas que tem tudo a ver com as atividades e ações de turismo que a gente vai tratando e desenvolvendo em Vitória da Conquista.
Muito bem. E Luiz também faz parte do conselho, né, Luiz?
Sim.
É, além de mil e uma utilidades.
É porque o pessoal me pergunta muito isso. É, na verdade, eu me proponho a estar contribuindo com tudo que diz respeito ao município aqui, ao turismo dentro da nossa cidade. Então, muitos já sabem que eu faço parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, da Coordenação de Turismo. Eu sou gerente de turismo, mas acima de mim tem um coordenador e um secretário. Muitos sabem que eu faço parte do SENAC, eu sou instrutor da área de turismo do SENAC. E tem uma agência de turismo receptivo. Então, assim, aí o pessoal pergunta, mas você consegue? Rapaz, é difícil.
Seus clones dão conta.
É, mas assim, também. Mas eu acho que, eu tenho certeza que o que me move a tudo isso é meu entusiasmo em fazer com que o turismo da cidade realmente funcione, dê certo, que a cidade tenha mais esse viés. A cidade já é tão pujante, fala-se tanto de conquista, né? Sobre vários aspectos. E por que não o turismo, já que existe aqui? O que falta é a gente organizar o que já existe. E é essa a minha contribuição. Eu quero.
Você esqueceu de falar de que é apresentador aqui também do Conquista Tour.
Pois é. Foi uma oportunidade que você me deu, André. Aí eu abracei com...
Se Marcos Ferreira estivesse aqui, André ia falar, ele é multifacetado.
Verdade, verdade. Mas é isso, é a paixão que me move pelo turismo.
Ô Luiz, então, você falou que o Conselho não tem poder de voto, né? Então fala pra gente quais são as funções do conselho para que o nosso ouvinte possa entender para que serve, né, o CONTUR.
Muito bem. Primeiro, uma das funções principais é fazer com que o plano... A gente teve a criação do Plano Municipal de Turismo aqui em Vitória da Conquista. Isso foi feito em 2022. E esse plano, ele direciona, ele ajuda a olhar o que é que a cidade precisa fazer em termos de turismo e, de certa forma, quais são as prioridades. Então, a gente usa esse plano de turismo que foi feito dentro do conceito para direcionar as nossas ações. Outra coisa que o conselho faz é propor ações e projetos para o desenvolvimento do turismo. Então, a gente desenvolve alguns projetos, apresenta às secretarias envolvidas para que esses projetos sejam aprovados e sejam direcionados. A gente também fiscaliza e sugere melhorias nas políticas públicas, por isso que tem tanto pessoas dentro dos conselheiros do poder público e conselheiros da iniciativa privada. A gente incentiva a qualificação do profissional, inclusive a gente vai ter agora um momento muito oportuno dentro do município de qualificação profissional, que a gente vai oferecer, em breve a gente vai anunciar. E dentro das empresas particulares também a gente tem essa iniciativa de incentivar a qualificação profissional. A gente promove a sustentabilidade dentro do turismo e quando a gente fala sustentabilidade, volta a repetir, não é só sobre o ponto ambiental, é sobre o ponto de vista social e econômico. E a gente articula parcerias entre o setor público e privado. Um exemplo, por exemplo, a gente já participou do FIB, né? Já há 2 anos que a gente participa, a gente foi agora para um evento lá em Salvador. E as empresas privadas, elas nos apoiam. Por exemplo, a gente do FIB teve a questão do café, a questão dos biscoitos, né? E a gente está procurando agregar essa iniciativa privada dentro das ações governamentais. Então, articulando parcerias, né? O que é um trabalho que a gente até já discutiu aqui de formiguinha, né? Porque é mudar a cultura, a mentalidade. Do que já acontecia aqui anteriormente.
Então, resumindo aí, o CONTUR não é só um debate, né? Decisão, estratégia, influência.
Exatamente, é tudo isso.
E é isso que a gente trouxe para o programa aqui de hoje. Eu queria começar com a Átila, Porque a Átila faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Isso.
Não é isso, Átila?
Qual
é
o especial.
Pronto. Qual é o papel dessa secretaria dentro do CONTUR?
Andréa, na verdade, o CONTUR está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? O CONTUR, ele, pela própria legislação, ele é vinculado a essa secretaria. E assim, eu queria estender um pouquinho mais em dizer o seguinte. O CONTUR, ele não é exclusivamente do governo municipal. Luiz acabou de dizer aqui, ele tem uma estrutura paritária. Ele tem a participação de servidores do município e ele tem a participação da sociedade civil. Quem é sociedade civil? Por exemplo, você tem no CONTUR CDL, você tem SENAC, você tem associação comercial, você tem proprietários de agências, de eventos, de bares, de hotéis. Ou
Nossa,
seja,
tá muita gente, né?
É bastante amplo, né, o CONTUR. Ele é um conselho que, apesar de estar vinculado a uma secretaria, é só para finalidade de organização.
Sim. Exatamente. Né? E para passar as decisões também, né, para a secretaria.
Exatamente. Né? Então, vamos dizer assim, a secretaria tem um poder de organização, de gerência, mas as decisões não são da secretaria. As decisões são dos conselheiros, né? E assim, a cada dia que a gente vê, nossa última reunião agora, por exemplo, do conselho, nós tivemos a eleição para a diretoria, nós tivemos a participação de várias pessoas novas, né, donos de restaurante, donos de empresa de entretenimento, de eventos.
Exatamente.
Dono de empresa de turismo. E ali a gente pôde discutir várias situações, né, do CONTUR e colocar para essas pessoas que o CONTUR está aberto para a sociedade. Né? E assim, eu não quero tomar o tempo dos meus amigos.
Não, fica à vontade.
Não,
vai
falar.
Mas tranquilo. Assim, o CONTUR, ele é um local de diálogo. Diálogo entre quem? Diálogo entre governo e diálogo entre sociedade.
Sim.
E qual a finalidade desse diálogo? Você fomentar o turismo, você encontrar saídas, você encontrar projetos, você encontrar ações e soluções para o turismo na cidade.
Exatamente.
Não é um órgão meramente burocrático. Ele Sim. vai muito além da questão dos papéis.
Sim.
Né?
Interessante. E no caso de Diego, você está vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, não é isso? Como é que o turismo, aliás, isso tem tudo a ver, né? O turismo e o meio ambiente precisam caminhar juntos, né? Como é que isso acontece dentro do conselho?
Eu queria reforçar também, André, sou colega de Luiz, inclusive, numa especialização que a gente está fazendo.
Ainda tem isso.
Em turismo.
Meu Deus.
E desenvolvimento regional, então, tem um polo da UESC, né? Aqui em Conquista, são diversas cidades do estado. A gente somos colegas aqui de Visada.
Exatamente.
Mas tem uma discussão muito mais ampla, mas trazendo para a questão da atividade que a gente faz hoje junto à Secretaria de Meio Ambiente, né, é identificar o que é que Luiz vem tratando junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do plano, que ele é um plano macro, mas respeita também a intersetorialidade, vamos colocar assim.
Com
não
certeza.
Há turismo sem meio ambiente, não há turismo sem mobilidade urbana. Então, quando a gente for tratar dessas atividades, nessa discussão aí que a Átila traz também sobre a questão paritária do poder público, mas também da sociedade civil organizada, é que tem uns olhares internos dentro da estrutura do município que a gente precisa pensar, não é? Se a gente for atrelar, por exemplo, o Mirante do Cristo,
Sim.
Mário Cravo. Então, você tem diversas estruturas que se envolvem para chegar até ali. Então, como é que a gente começa a fomentar se é o PM do Pôr do Sol no início do ano, que começa a tratar 90, 120 dias antes, que teve a reforma, a revitalização daquela área, e que foi a Secretaria de Meio Ambiente que acompanhou também. Então, é uma questão complexa, mas o que a gente vem tratando no Conselho, não é, Acho? É que buscar desburocratizar para o cidadão que está do outro lado. Porque chega pessoal dos bares, chega do próprio trade, como o Luiz comentou, assim, fala, pô, é uma questão burocrática aqui que só discute, não tem efetividade, não. Olha aqui as efetividades. Então, quando a gente traz nesse formato, é deixar um conselho um pouco mais leve, vamos dizer assim, mas discussão efetiva e que traga benefícios, né? E para finalizar nessa questão, eu me recordo em uma das atividades lá atrás, o turismo religioso na cidade.
Sim,
não é? Muito forte. Tem diversas atividades da igreja evangélica, por exemplo, que tem momentos que os hotéis estão sem vagas no município. A gente não conseguia mensurar até que isso fosse colocado em pauta. Quem é de fora? Não é? Então, é um exemplo, além de outros eventos.
Você tem a Semana Espírita também, né?
Espírita que está cheia, então...
Exatamente.
Vai compreendendo diversas ações e que aí o poder público precisa falar, epa, a gente está aqui não é para atrapalhar, né? A gente está aqui para auxiliar, que causa desenvolvimento para o município.
Você tocou num ponto-chave agora, Diego, muito interessante, né? Na verdade, já se está percebendo, isso já foi percebido há muito tempo, que apesar de nós termos uma quantidade razoável de hotéis em Vitória da Conquista, a quantidade está se tornando pequena diante do crescimento da cidade, e é um outro gargalo que a gente futuramente vai ter que também trazer uma pauta para o Conselho. Sim. Infelizmente, eu já falei isso aqui, vou repetir, para que se reverbere, os hotéis não fazem, estão dentro do Conselho, mas não se representam, né? Não participam das reuniões de Conselho. Isso não vai uma crítica não, gente, isso vai na verdade um chamamento, venha participar, porque vai chegar um momento que esse assunto vai ser assunto de pauta. E a gente vai ter que tomar algumas decisões e encaminhamentos. Claro, é iniciativa privada? É, mas que também depende da força do poder público.
Um exemplo disso aí, Luiz, eu estava com... Ano passado veio um dos donos de um dos hotéis mais famosos em Salvador, em um casamento, e ele tem família aqui, ele é de Salvador, mas ele tem hotel em Salvador, tem hotel em Porto Seguro, aquela região da Orla Norte ali, falando que ele não conseguiu entrar em conquista ainda, né? Tinha feito algumas negociações para adquirir alguns dos que já estavam, e aí, mas ele falando, olha, conquista pode dar um passo maior do que a gente tem hoje por conta da estrutura da cidade, da localização, do que o município vem fazendo, tanto o poder público quanto a iniciativa privada, dos grandes eventos. Então, tem mais ou menos um ano que eu estive com ele, falou, olha, agora eu volto no pensamento em conquista de quem sabe construir um novo equipamento e não adquirir um dos que já estão por aí,
sim,
não é?
Então, entendi.
Olha, o rapaz, o empresário dele, ele tem um na Orla Norte, em Porto Seguro, um na parte central, um naquela região de Ondina, em Salvador. Então, é quem conhece do trade que está específico. Sim. Quando ele começa a falar de conquista, com querer agora construir, claro, ele tem dados.
Com
ele
certeza.
Sabe como é que tá as atividades e as atuações, que deixou de ser um turismo lá atrás, de que era de micareta que você enchia o local, né? Ou então, como tem por muito tempo, a Semana Espírita, mas hoje é contínua as atividades.
Sim.
A gente roda no município os 12 meses.
A gente fala muito, a Conquista é um turismo de negócios e eventos, concordo. Mas a gente está começando a ter outras demandas fora negócios e eventos que vão fazer com que, aliás, já fazem com que a demanda seja frequente e permanente, eu diria até que mensal. A gente, infelizmente, ainda não tem isso mensurado, que é um outro problema que a gente tem que resolver aqui em Conquista, que é mensurar isso de forma mais efetiva. A gente não sabe a quantidade de turistas que vem aqui, a gente não sabe a quantidade que vem por interesse comercial, por interesse de eventos, a gente não tem essa estatística, que é uma lacuna que a gente precisa resolver isso. Mas é percebido que cada vez mais a gente tem muitas opções na cidade, né? Eventos, congressos, teatro, a gente até já chamou aqui essas pessoas que trabalham com esses diversos eventos e teatro para conversar sobre isso. Então a gente está tendo uma demanda frequente e constante. E aí é o que a gente estava discutindo, a questão do gargalo, que os hotéis vão chegar... O problema é que os hotéis parece que estão numa situação... Parece não, estão numa situação muito cômoda, né? Então eu estou tendo demanda o tempo todo, por que que eu vou? Mas a gente vai chegar num estrangulamento e a necessidade de ter mais hotéis. Eu espero que o Conselho se envolva nessa questão, até para direcionar, e o poder público também
criar situações para que isso venha com mais frequência e de forma mais planejada.
E aí, quando a gente fala de hotel, que a gente se lembra de hospedagem, a gente se lembra também dos aplicativos de locação de imóveis, né?
Airbnb, exatamente.
E outros que estão surgindo no mercado.
Verdade.
Ou seja, claro, tem gente que prefere esse tipo de hospedagem.
E tem público para todo tipo, né?
É, mas assim, quando você tem o hotel,
sim,
você evita também esse
essa demanda
lá. Não que a gente queira tirar demanda de Airbnb, claro. Mas por exemplo, se você tem um hotel, você tem uma estrutura pronta para você ficar ali. O conforto é maior, você tem sua alimentação ali e tal.
Sim.
Então assim, eu acho que é bem feito esse convite seu, Luiz, para que os hoteleiros, né, de Conquista venham participar do conselho.
Interagir
com a gente, venham entender o turismo de Conquista.
É um discurso que Luiz usa, eu acho que desde o primeiro Conquista Tour. Porque eu acho que faz falta mesmo, né, a questão dessa participação e também de preparar, né, os funcionários, né, para estarem mais inseridos, né, nesse aspecto, né, do turismo, saber dar uma informação, não falar que Conquista só tem bar e restaurante, mas poder, né, dizer o que Conquista tem quando o turista, o hóspede, pergunta. Então, todo um como é que a gente pode falar?
Acho que é um processo.
Todo um processo que envolve, né? Uhum. Não é só a questão de participar do Conselho de Turismo, mas é participar do turismo em si, de Vitória da Conquista.
Eu acho que o Conselho tem amadurecido muito. Eu me lembro de ter participado desde 2017, né? Eu ainda não estava como município, eu estava só enquanto SENAC, mas realmente foi uma iniciativa muito promissora em 2017. Só que a cidade, eu acho que ainda não estava amadurecida para as discussões que a gente tem hoje, né? Eu percebo que há um amadurecimento do conselho, das empresas que participam do conselho. Inclusive agora, quando a gente teve a nova eleição semana retrasada, a gente já tinha representatividade de eventos, de bares, restaurantes, mas que não participavam. Estavam lá representados, mas não iam para as reuniões. E agora, nessa nova eleição, vieram pessoas que, espero que eu esteja correto, né, que aparentemente estão realmente interessadas. Então, é isso que a gente quer.
E tem, Luiz, uma questão que é muito mais efervescente em outros conselhos, André, que fala de controle social.
Sim.
Né? Quando você vai para o desenvolvimento social, quando você vai para a saúde, quando você vai para a educação, esse termo ele fica muito mais efervescente.
Sim.
Como o conselho, o nosso de turismo, que é para trazer a política pública que ainda está solta, vamos dizer assim, no decorrer da história, não é que o cara acha que ele tem o restaurante ali, mas que tem outros e fala, poxa, eu vou fazendo aqui. Foi um exemplo que uma das conselheiras, né, trouxe, que em um dos anos ela tentou fazer um São João e que
foi interessante.
Uma outra dificuldade que não era o poder público em si, é que os outros bares não entenderam aquela formatação. Então, quando a gente traz a discussão para o conselho, quando a gente tem um calendário mínimo das atividades, quando tem quem é que está de fora participando, e aí a gente já saiu do burocrático, que é interessante. 17 foi muito isso, depois da aprovação da lei também, que a prefeita Sheila sancionou, e aí vem um regimento interno, essa parte burocrática. Quem não é do poder público é ruim de acompanhar.
Sim.
Você fala, poxa, eu estou vindo aqui para tratar de uma reunião e falar de papel só. Como é que a gente vai para a prática?
Exatamente.
Então, hoje a gente tem um conselho amadurecido que, olha, a gente está pensando em um calendário anual.
Que a gente
há
6, 7
anos a gente estava pensando em montar um conselho e ter regimento e bater na porta de fulano para ver se queria participar. Ah, mas não, é um negócio burocrático lá. Então, quando você tem a atividade que essa empresária que é do setor de restaurantes,
sim,
que conseguiu inserir ou vai conseguir inserir a atividade dela no período junino ou pós-junino, um outro restaurante, um outro lado da cidade vai falar, epa, então eu consigo fazer isso aqui também, mas como? Olha, o conselho então é nesse formato, isso aqui tudo. É um diferencial que consolida a política pública, e quem é que está do outro lado, na outra ponta, vai falar, poxa, eu posso participar também.
Exatamente. É isso.
Isso que Diego tocou, né? A questão do calendário, que é uma cobrança já de muito tempo,
sim,
né?
Sim.
Da população, inclusive, uhum. dos fazedores de eventos, de cultura uhum. aqui da cidade.
Uhum.
Como é que tá o andamento disso aí?
Olha, eu gostaria que fosse mais célere, né? Se dependesse de mim, a gente já estava com um calendário publicado. Mas existem alguns entraves. Um dos principais entraves é quais são os eventos que vão entrar no calendário, né? A gente precisa...
Tem mais
inclusive,
evento
Atila,
do que data,
Atila,
né?
Atila, como é da área do direito, a gente estava conversando sobre isso. É necessário a gente estabelecer critérios. Diego já veio com uma proposta muito interessante. A gente tem que fazer um chamamento público, né? Justamente para a população saber que a gente vai publicar um calendário oficial, que as pessoas podem opinar sobre esse calendário oficial, podem pleitear que o seu evento esteja dentro do calendário oficial, para que quando ele for publicado, a gente sabe que depois que ele for publicado ainda vai ter muito burburinho, né?
Sim.
Ah, porque o evento tal não entrou, mas assim, a gente tem que estabelecer alguns critérios mínimos para que ele aconteça. Então, o calendário já foi encaminhado para a Secretaria de Comunicação. A gente está negociando essa publicação. Estamos fazendo os ajustes, creio eu, espero eu, que finais, para que o calendário seja efetivamente posto no ar. Provavelmente ele vai ser colocado inicialmente no site da Prefeitura, né? Algumas pessoas dizem, mas tem que ter um calendário à parte, um site só. Concordo, mas infelizmente as coisas não funcionam dessa forma. Então, provavelmente ele vai ser colocado no site da Prefeitura e depois, dependendo da demanda, da procura, das justificativas, talvez até ter um site próprio para esse calendário.
Luiz, me parece que a intenção desse calendário não é impedir ninguém de fazer o seu evento
com
na cidade.
Com certeza, não.
Você vai ter um calendário oficial, mas as outras pessoas que quiserem fazer os seus eventos vão fazer os seus
claro,
eventos.
Claro, sim, claro, claro.
E tem o seguinte, hoje, nos últimos anos, na verdade, vem a crescente de quem corre, né? Então a gente tem um calendário aí, e a depender do dia, aí a gente tem uma corrida que é de manhã cedo e uma já no final da tarde. Então olha a situação, não é? Que eu acho que tem que ter aqui, a gente está
claro,
efetivamente
claro.
Uhum. Trazendo um exemplo, mas envolve a Secretaria de Esportes, por exemplo, mas envolve mobilidade.
A
gente precisa
segurança,
do trânsito, não é a segurança para estar ali naquele formato. Então, citei um dos exemplos aqui, mas assim, não vai deixar de ter, Átila, muito bem reforçou, mas assim, a gente tem uma previsibilidade, né, e o calendário ele vem muito para isso, para consolidar as ações, mas para o poder público também se inteirar no formato de como vai poder auxiliar, e a iniciativa privada também. Então, se você tem uma corrida que é 6 da manhã e outra 18 horas, além do poder público, o cara que vende a água de coco, ele também está entendendo que tem duas atividades.
Sim.
E uma na Zona Oeste ou na Zona Leste, enfim, no formato, mas que tem a previsibilidade das ações, que o calendário é muito nesse formato. Não é a prefeitura dizer, olha, vai começar a corrida 4 da manhã, ou não 6. Não, não é isso. Porque a gente tem concurso, a gente tem vestibular, a gente tem diversas outras ações que, esse dia que você quer, nessa data, não vai poder. Porque a gente tem essas atividades. Aí o produtor vai falar, tá proibido no evento. Não, se você fecha aquela área naquele determinado horário, não vai poder ter o ônibus, o transporte coletivo que vai chegar na universidade.
Sim. Inclusive para o próprio cidadão também ter conhecimento do que está sendo oferecido naquele semestre, naqueles meses. Na verdade, o calendário é para organizar isso a todos. O cidadão que tem interesse em participar dos eventos, o empresário que tem interesse em investir nos eventos, organizar os eventos, no poder público também, para ter, digamos assim, chancelar o evento. Porque esses eventos precisam participar da gestão do poder público,
sim,
né?
Sim.
Agora mesmo, acho que semana passada, surgiu um decreto, não sei, estou meio confuso, muita informação, mas sobre essa questão do ISS imposto sobre serviços, sim, voltado para a área de turismo. Então, o calendário também vai ajudar a prefeitura, a CEFIM, perceber... Ah, me lembrei, é um decreto mesmo que... Eu vou usar um termo, obriga, mas não é dessa forma, que todos os eventos que estejam relacionados na cidade passem a contribuir também com o ISS.
É porque é isso, né, Luiz?